Senhora Presidente, senadora Ângela Portela, professora, senadora pelo estado de Roraima, para nós é uma alegria muito grande poder falar com a mesa sendo dirigida por uma professora e senadora da República. Quero cumprimentar a senhora e os senhores senadores, senadora Vanessa Graziottin, senador José Sarney, acadêmico, senador da República, ex-presidente. É um dia muito especial para todos nós. É o dia do professor. É uma das profissões mais importantes em qualquer país do mundo. E em muitos países do mundo, o professor é também a profissão que recebe a melhor remuneração entre todas as profissões, porque cabe ao professor não só a dedicação, a vocação, o amor, mas a retribuição adequada para que o seu trabalho seja realizado em condições dignas. Por esta razão que eu quero homenagear em memória figuras extraordinárias como de Paulo Freire, que buscou educar até os adultos que tinham, por razões as mais variadas, deixado de frequentar uma escola em período muito difícil ainda do Brasil, nas décadas de 60, 70, 80, quando a educação era limitada a poucas famílias. Lourenço Filho, um cearense que, junto com Anísio Teixeira, preparou a primeira grande reforma da educação ainda na década de 30. São figuras extraordinárias da formação e da educação no nosso país. Quero cumprimentar também, em memória, o senhor José Duarte Pinheiro. Foi ele que organizou a primeira sala de aula no bairro onde eu nasci e me criei, o bairro Antônio Dias Macedo, fundando a escola Antônio Dias Macedo. Os professores dessa escola e também os professores da escola Jane Gomes, uma escola dentro do quartel da Aeronáutica, que formou os filhos dos civis e também de muitos militares que estudavam naquela escola e até hoje muitos ainda frequentam aquela escola importantíssima do meu estado, na cidade de Fortaleza. Os professores da Escola Técnica Federal, onde eu tive a oportunidade de estudar e me graduar no curso de eletrotécnica, era uma sorte passar no vestibular, digamos assim, da Escola Técnica Federal. Do Liceu do Ceará, que também, por muitos anos, realizou o vestibular. Era uma escola de ensino médio, mas devido à escassez de escolas, praticamente nós tínhamos na época umas 3 ou 4 grandes escolas de formação média, você tinha que fazer um vestibular para poder ter acesso à escola pública. E a todos os professores da Universidade Federal do Ceará, onde tive a oportunidade de estudar em cursos distintos, inicialmente no curso de matemática, depois no curso de direito da Universidade Federal do Ceará. São professores de grande dedicação, preocupados com os seus alunos. Na escola técnica da época, hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, os professores tinham dedicação exclusiva, só davam aula em uma escola, que era aquela, a Escola Técnica Federal. Na Universidade Federal, grande parte dos contratos foram também de dedicação exclusiva, permitindo uma aproximação muito maior com os estudantes do nosso estado do Ceará, com os estudantes brasileiros. Quero fazer referência também, nesse dia que marca a data maior dos professores brasileiros, ao que ocorre no estado do Ceará, por dedicação dos professores, claro, a gestão, o trabalho dos organismos dirigentes, os diretores de escola, mas ali é o professor, é a sala de aula. O estado do Ceará, nos últimos 8 anos, 10 anos, vem fazendo um trabalho dirigido para garantir que as crianças no ensino fundamental, na primeira, segunda série, tenham uma atenção tão especial que permita que, ao concluir esses 2 anos primeiros do ensino fundamental, ela consiga ler, escrever, saiba das 4 operações e chegue, digamos assim, no 3º ano da sua formação fundamental, entendendo o que escreveu, compreendendo o que escreveu, mandando uma carta para o seu pai, para a sua mãe, sabendo exatamente o que está sendo dito naquela carta, compreendendo bem o que está sendo escrito. E isso permitirá que essas crianças, ao chegar nas séries, digamos assim, que dão sequência ao ensino fundamental e no ensino médio, e mesmo na universidade, tenham um desempenho extraordinário, especialíssimo, porque esta atenção nas primeiras séries lhes garante a certeza de que vão ter sucesso nos anos seguintes. O programa que ali se desenvolveu transformou-se num programa nacional. E o nome dele é a demonstração da simplicidade e da prioridade da formação das nossas crianças. O programa é simplesmente alfabetização na idade certa. Só isso. Que é o quê? Ensinar a ler e escrever. Ensinar as quatro operações. Ensinar as crianças a escrever um texto e compreendê-lo. E isso vai permitir que elas possam avançar de forma significativa. Ao lado deste esforço de formar as crianças, ali também se desenvolve no meu estado, Ceará, um outro programa que considero também muitíssimo importante. Nós tínhamos, como disse, uma única escola técnica, que ficava ali na Avenida, e fica, ainda está ali, Avenida 13 de Maio, na cidade de Fortaleza. Uma escola de grande qualidade, diretores muito comprometidos, todos por quem dedico assim uma admiração muito grande. Foi ali que consegui esse meu primeiro título, essa minha primeira graduação. E com ela eu brinco porque, falando na conclusão de curso, na minha turma de eletrotécnica, eu dizia ali para os nossos colegas professores e pelo nosso diretor de que com aquele título eu trabalharia em qualquer lugar do mundo. E é verdade. Para qualquer parte do mundo que fosse, teria condições de trabalhar, porque tinha uma formação técnica boa, de grande qualidade, oferecida por aqueles professores. Mas o que ocorre agora no meu estado, e ocorre no Brasil inteiro, é que a maioria dos estudantes de ensino médio concluíam o seu curso e, se não entrassem na universidade, se não tivessem a oportunidade de entrar na universidade, eles concluíam o ensino médio e você perguntava, então, qual a sua profissão? E a pessoa ia ter que responder que não tinha ainda nenhuma qualificação profissional. Porque aquele modelo de complementariedade no ensino médio para a formação profissional era uma espécie de enrolação, de enganação, uma diretriz falsa, que praticamente não funcionou para ninguém. E nós estamos construindo, e eu quero fazer essa referência tanto ao governador do estado, Cid Gomes, como especialmente à nossa secretária de Educação, Isolda Sela, que vem desenvolvendo este programa. Primeiro, o Educação, Alfabetização na Idade Certa. E o segundo programa, que é construir 140 escolas de formação média e de ensino profissional, com os professores em regime de dedicação exclusiva e ensino integral. O aluno entra ali de manhã e só sai no final da tarde. É uma conquista, é um êxito extraordinário, demonstrando que num curto espaço de tempo, porque a maioria dos governantes sempre tratou essa questão da educação como algo que leva 20 anos para sair da educação infantil, concluir o ensino médio e chegar numa universidade, 20 anos de educação. Ora, não vai dar tempo para aquele governador, ou para aquele prefeito, ou para aquele presidente. Portanto, tire da frente o programa de educação. Mas a demonstração que nós estamos assistindo no nosso estado é que é possível dar um salto de qualidade muito grande, mesmo num curto espaço de tempo. É o que estamos assistindo, é o que estamos vendo. E isso, evidentemente, só pode ser feito com os professores. Não é possível de outra forma, não é possível de outra maneira. E mesmo com salários que ainda não são os salários que remunerem adequadamente um professor no meu estado, esses professores têm respondido positivamente, têm dado tudo de si para garantir que os nossos filhos e filhas possam ter um futuro efetivamente digno, garantindo-lhes já no ensino médio uma formação profissional. É um salto que nós estamos dando ali no estado considerado ainda dos estados pobres do país, de economia ainda com dificuldades, que nós reconhecemos. Mas não basta reconhecer, não basta fazer o diagnóstico, é preciso enfrentar o problema. E nós estamos enfrentando no nosso estado, com o apoio de todos. É o governador Cid Gomes, mas são os senadores que buscam aqui os recursos nos ministérios, especialmente na educação, na ciência e tecnologia, que conversam com o presidente Lula antes, com o presidente Dilma agora. É a nossa bancada federal, é o esforço das bancadas estaduais e, repito uma vez mais, é o esforço dos educadores no nosso estado que tem se dedicado intensamente a esse trabalho de garantir a formação de qualidade. E digo isso para demonstrar esses dados do meu estado, do Ceará, para demonstrar que é possível, sim, dar esse salto, mas que nós ainda estamos distantes, muito distantes do que precisamos para ter a educação efetivamente de qualidade. Trabalhamos aqui no Congresso Nacional, quando da descoberta do pré-sal, e não posso deixar de fazer a referência a João Calmon, porque foi uma ousadia, naquela época, vincular 25% dos recursos dos estados e dos municípios e 18% dos recursos da União para a educação. Imagina os distratos que devem ter sido feitos com o senador João Calmon por aquela iniciativa. Mas ele a realizou e o Congresso, digamos assim, nacional, aprovou a sua proposta de emenda à Constituição, que resultou nesta vinculação, que foi para a Constituição de 88, respaldada pela Constituição de 88. Mas é preciso um investimento ainda maior. E a ousadia da nossa época, do nosso tempo, de nós que estamos aqui no Senado Federal, na Câmara, nos governos estaduais, municipais, e veja como não é simples e não é fácil, basta dizer que a decisão de criar um piso nacional para os professores tem sofrido contestações dos governos estaduais, dos governos municipais, de associações de prefeitos, de organizações dos governadores, demonstrando que há uma interferência indevida por parte da União no trato com os estados e os municípios, isso para o piso nacional do salário dos professores. Mas a ousadia tem que ser mais larga. E para alargar essa ousadia é a decisão de investir 10% do PIB em educação. De onde vêm os recursos? É o Tesouro. É lógico que é o Tesouro Nacional. É o Tesouro e tudo aquilo que nós pudermos vincular neste período de 10 anos e, com certeza, teremos que dar sequência com pelo menos mais 10 anos de investimentos. Muitos dizem que talvez ainda não seja o suficiente, mas é a ousadia do momento que nós temos que responder na história, meu caro senador Mozarildo, Vossa Excelência, que conversava aí intensamente com a professora Ângela Portela. Eu imagino que se tratava de educação, pelo menos educação no estado de Roraima. É verdade? Você tem uma parte. Prazer.
Senador Inácio, queria cumprimentá-lo, que o seu pronunciamento está, inclusive, com mais riqueza, porque fala realmente dos problemas básicos. Nós tivemos hoje um debate na comissão de educação, sobre o Plano Nacional de Educação, e eu acho realmente os pontos básicos. Inclusive, para nossa tristeza, o nosso governador de Roraima entrou no Supremo para não pagar o piso. E eu li aí, inclusive, uma entrevista do presidente do Sinter, lá de Roraima, porque realmente nem ele entrou contra isso e não paga o piso adequado, as escolas estão caindo e realmente é preciso, então, tirar essa argumentação de que o governo federal não pode investir 10% ou 15%, porque tem que indicar as fontes. Ora, aonde é que o governo federal arrecada os impostos? Nos municípios, nos estados. Então, se município e estado têm a obrigação de investir 15%, 12%, então, nós temos que exigir que também o governo federal tenha claramente E aí compete justamente ao Poder Executivo dizer de onde é que vem o dinheiro, de onde ele vai, como ele vai dividir. O que não pode é ficar nessa história de que falta financiamento, vamos arranjar financiamento, vamos botar pré-sal, que a gente não sabe quando vai sair. Nós temos que ser realmente mais objetivos, fazer inclusive uma carreira de Estado para o professor, para que ele realmente possa estar estimulado a realmente exercer a sua vocação, que é de ensinar.
Agradeço, Vossa Excelência, e tenho que lamentar que qualquer Estado da nossa federação não cumpra esse princípio elementar, que é o piso dos professores no nosso país. E isso, a gestão das escolas, a gestão da educação, tem demonstrado aonde se deseja e aonde se decide politicamente realizar, que é possível sim pagar o piso, e às vezes até mais do que o piso para os professores. Por quê? Porque você, hoje nós temos, inclusive no Brasil, ouvimos hoje numa audiência pública muito interessante, ali o nosso Paulo Henrique, o Joaquim Henrique Paim, que é o secretário executivo do Ministério da Educação. Ali no Ministério da Educação, se nós quisermos expandir a rede de educação infantil com creches de alta qualidade, nós temos recursos. Ali o Paim disse, olha, traga o projeto aqui que nós vamos fazer. Se precisar apoiar a construção de uma rede de escolas de formação técnica, também existe recurso. Precisa apoio para custeio? Você tem uma determinação de valores por aluno matriculado na educação infantil, no ensino fundamental? Criou-se ou ampliaram-se os recursos com o Fundeb? Então você tem instrumentos que foram criados e que permitem então você garantir a escola com muito mais qualidade. Na área de construção de equipamentos, é algo que a gente nunca viu. As expansões que nós estamos assistindo estão se formando verdadeiros núcleos universitários no interior do meu estado, em regiões inóspitas, que nunca se imaginou um dia ter uma sala de aula de formação superior. Hoje você tem 4 ou 5 cursos da Universidade Federal, 4 ou 5 da Universidade Estadual, mais uns 5 ou 6 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas volta o problema central, é a qualidade também dos recursos que você oferece para garantir um salário digno para os professores. E aqui nós temos que manter esse nosso pensamento que se materializou por pressão, lógico. Aqui esteve a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, aqui estiveram as confederações de professores organizados em todo o país, a CNTE e as demais organizações de professores. Aqui nós tivemos as organizações de professores de ensino superior, todas elas, as universidades estaduais, os seus professores, numa pressão muito transparente e aberta, no desejo de garantir que nós cheguemos ao piso de investimento na educação na ordem de 10% do PIB. É uma missão grande, é uma alta responsabilidade que nós vamos ter que assumir. Por quê? Porque nós não podemos fazer um faz de conta de que vamos investir 10% do PIB, colocamos no projeto de lei, aprovamos e depois não se cumpre. Eu tenho a impressão que é possível sim cumprir, garantindo que o Tesouro responda por isso e fazendo vinculações. Sabe por quê? Porque nos recursos dos royalties, eles já têm vinculações hoje. Hoje eles já têm destinos. Só que esse destino, basicamente, é definido pelo município, pelo Estado e a própria União. Uns, no caso da União, têm usado permanentemente quase esse recurso como sustentáculo do superávit primário. Os municípios e estados têm usado para fazer estradas, praticamente, esses recursos. E agora nós fizemos uma vinculação com a área da educação. Eu acho que isso foi um avanço. Na questão do Fundo Social do Pré-Sal, houve aqui uma disputa grande, se vinculávamos metade do fundo para a educação ou se apenas os seus rendimentos, lá adiante. Foi uma conquista a vinculação em 50%. E digo que somos nós que temos que ter ousadia, porque as pressões sobre o executivo também existem. É verdade. Mas o que aconteceu? Votou-se aqui no Senado uma proposta que o governo defendeu, Depois foi para a Câmara derrotou a proposta do Senado e foi para a Presidente da República sancionar e ficou parecendo que era uma proposta do governo, quando na verdade foi o contrário. A proposta que o governo aprovou aqui no Senado foi derrotada, perdeu na Câmara. Então é preciso a gente ter essa atenção, porque nós devemos votar aqui aquilo que é mais correto, que é mais justo para o nosso país. E acho que nessa área da educação, nós não temos que ter dúvida de que ao vincularmos qualquer recurso, nós ajudamos a essa passada ousada de todos nós de garantir a dignidade para quem tem a responsabilidade primeira de garantir que as nossas crianças tenham um futuro digno, que é o professor. Por isso que o debate sobre o Plano Nacional de Educação, inclusive o que fizemos hoje na Comissão de Educação, com a qualidade elevadíssima, põe nas mãos do senador Álvaro Dias a responsabilidade também de trazer aqui para este plenário o texto mais adequado, produzido a várias mãos e que respondam a essas necessidades que a nação impõe a todos nós de ter uma educação de qualidade. Muito obrigado, senadora Anita Portela, e parabéns pelo Dia do Professor, a todas as professoras e professores, especialmente a Vossa Excelência como professora que alcançou o posto de senadora da República no nosso país. Muito obrigado.